Bezerra Hashem, Dav Samech, Tadat de Shabbat. Estamos Dav Samech na segunda linha, nos dois pontinhos, o Bemor Shabeozna. Vimos na Mishnah, a mulher pode usar um lenço na orelha para absorver a cera. Tadat Barechez, que viu Shikashur Beozna. Uma vez que não é um enfeite e serve a mulher para absorver a cera, não é uma carga e pode sair com isso na rua. Tadat Barechez, que a condição é que seja amarrado na orelha dela, não tem a suspeita que vai cair no chão e ela vai chegar a carregar. Continua a Gemara. O Bimor Shebe Sandala. Pode ser também com um lenço na sandália da mulher para o conforto dela. Para a Gemara, o Tenebrechel, com a condição que esteja bem preso a sandália. A Duque não tem suspeita que isso vai cair em Shabbat ela vai carregar. Continua. O Bimor Shebe Kinala Lindata. A menina pode sair com um lenço que ela coloca na parte íntima para absorver o sangue da menstruação, pode sair com isso na rua. Pensou o sábio em falar que só pode sair com isso na rua se está preso à sua perna. Aí não tem certeza que vai cair ou não vai chegar a carregar. Mas a Gemara vai rejeitar isso. A Marava falou pichino cachurla, que mande mais loate leitura. Falou, Rava, não assim, a menina pode sair com isso, mesmo que não está presa a sua perna, porque uma vez que é uma coisa que está manchada de sangue, então é uma coisa que a pessoa tem um pouco de aversão e não vai chegar a carregar isso. Agora vai ter uma questão com relação a esse assunto de silêncio que a pessoa coloca. Se a pessoa fez um apoio para segurar esse lenço, não vai precisar segurar a parte que está manchada. Qual é a lei? Será que pode sair com isso na rua mesmo que não está preso ou não pode? A lei mutar. Respondeu, sabe que pode sair com isso? Uma coisa que não é agradável para a pessoa segurar, também não é agradável segurar através de um apoio e a pessoa não vai chegar a carregar isso na rua. Itmar Nami, uma prova para isso. Amarav Nachman Baroshaya. Amarav Yohanan Astala Betiad Mutar. Falou, sabe, essa pessoa fez um apoio para segurar esse lenço, mesmo assim está permitido. Rabbi Yohanan afik beolebe midrash. Rabbi Yohanan usou esse lenço que estava na orelha dele para absorver a cera, mesmo que não estava preso à sua orelha. E foi na sinagoga com isso, vechalukin alav haverav. E os outros sábios da época discutindo com Rabbi Yohanan falaram que só pode sair com isso preso. Aí a gente vai ver agora na frente como pode ser que Rabbi Yohanan fez isso. Rabbi Yohanan afik beole karmelit. Ebiana vestiu esse lenço na orelha dele e o lenço na sandália dele sem amarrar eles. E ele saiu num carmelito, num recinto rabínico. Não é uma rua que pela Torá está proibido carregar, só é um carmelito que os sábios proibiram. E Ebiana falou que no carmelito pode usar esse lenço na orelha, esse lenço na sandália, mesmo que não está amarrado. Bechalukin alav kol doro. Todos os sábios daquela geração discutiram com a Rabiana e falaram que Carmelite e Rechutarabim é a mesma coisa, não pode. Como pode ser que Rabi Yohanan saiu com esse lenço na orelha dele sem amarrar? Rabi Bareheska falou que não pode, tem que amarrar. Responde que Rabi Yohanan diferenciou entre os casos, ele colocou bem preso esse lenço na orelha dele e para Rabi Yohanan não tinha suspeita que isso ia cair na rua. E Rabbi Bareheske, conforme Rabbi Yohanan, falou só num caso que nem está bem preso, aí tem que estar amarrado. E os sábios da geração de Rabbi Yohanan discutiram com ele e falaram que mesmo que está bem preso, tem que estar amarrado. Continua. Bepirperu begalgal melach. Não pode ser com uma pimenta ou com um grão de sal na boca. Pirperereachapé. A pimenta serve para tirar o mau hálito. Galgal melach redurshini. Galgal melach, esse pedaço de sal, é para curar dor de dente e pode sair com isso na rua. A Mishnah falou qualquer coisa que a mulher coloque em sua boca para tirar o mau hálito. Fala, Gemara, o que quer dizer essa coisa que a Mishnah veio aumentar? Qualquer coisa veio aumentar alguma coisa. Fala, Gemara, zangevila é o gengibre. Pode colocar isso na boca da véspera de Shabbat e pode sair na rua com isso em Shabbat. E namidatsuna, uma outra opção aqui é a canela. Também pode colocar a canela da véspera de Shabbat e sair com isso em Shabbat na rua. Shento teve shentel zaav. Rabbi Mati, Vachachamim Mostrim. Com relação ao dente postiço, a Mishnah se trata de um dente de ouro. Rabbi Nakadosh fala que pode sair com isso na rua e os Chachamim falam que não pode sair com isso na rua. Vimos a discussão entre Rabbi e Chachamim. Se a pessoa tem a suspeita que vai mostrar esse dente Ou não tenha suspeita. Ele me fala que não tenha suspeita porque a pessoa tem vergonha, que não tem um dente, por isso tem um dente postiço, e não vai chegar a mostrar esse dente de ouro para ninguém. E o sábio fala que não tenha suspeita ainda que ele vai mostrar esse dente postiço. Falou o sábio que toda a discussão é com relação a dentes de ouro, porém dentes de prata, conforme todas as opiniões, pode usar. Por quê? Porque dente de prata não é tão importante assim, e a pessoa com certeza não vai mostrar para ninguém. Tanya Nameach, uma própria rabizeira. Michel Kessler deveria colmutar. Se é um dente de prata, todo mundo concorda que pode sair com isso na rua Shilzaav. Rabi Matei Bahamim Mostrim. Se é um dente de ouro, Rabi Nakadosh fala que pode sair com isso na rua e os sábios falam que não pode, como a gente viu anteriormente. Amarabai, Rebi Virabeli Ezer, Rabi Shimon Ben Elazar, Kulus Viraleum, Dekolmid de Migania Beilo Atirahvuye. Falou Abai, Rabi Nakadosh. Rabi Elazar e Rabi Shimon Ben Elazar sustentam que uma coisa que é um desrespeito para a pessoa mostrar isso, não tem a suspeita que ele vai mostrar, mesmo que é uma joia. Rebi Adamran, Rebi é o que a gente falou, que o dente de ouro é uma joia por si só, mas uma vez que ela vai mostrar e vai revelar o dente que está faltando, então ela não vai chegar a mostrar isso para ninguém. Rabi Eliezer detalha, Rabi Eliezer puter becover de besuchit no Platon. Rabi Eliezer a gente viu que pode sair na rua com uma bolsinha, um sachê de perfume e uma garrafinha que tem na chama na farsemona, o óleo da resina do caqui. Por quê? Porque a mulher usa isso para tirar um odor não bom. Ela não vai chegar a mostrar isso para ninguém, mesmo que seja um enfeite feito de prata ou ouro, porque aí ela vai estar revelando que ela não está satisfeita com o seu odor e é uma vergonha para ela. Rabi Shimon ben Elazar detalha. Qual é a beta de Rabi Shimon ben Elazar? Klal amar Rabi Shimon ben Elazar, kolshu lemata min asvacha yotzabo, lemala min asvacha ena yotzabo. Vimos anteriormente que Rabi Shimon ben Elazar fala que um forro de um chapéu, que a mulher usa com certeza embaixo do chapéu, pode sair com isso na rua, porque para mostrar isso para alguém, mesmo que seja de fios de ouro ou prata, tem que revelar o cabelo, e é um desrespeito para a mulher revelar o cabelo na rua. Portanto, pode sair com isso na rua. Uma coisa que a mulher usa em cima do chapéu dela, então não pode sair com isso na rua, porque tem a suspeita que ela vai mostrar para alguém. Aqui a gente vê que esses três sábios sustentam que qualquer situação que tenha um desrespeito para a pessoa, mesmo que ele tenha aqui uma joia com ele, ele não vai mostrar essa joia para não se desrespeitar. Continua a Gemara, Matnitin, uma Mishnah. Yotza Besela Shela Tzinit, pode sair com uma moeda que está na Tzinit. Tzinit é um machucado que a pessoa tem no pé, coloca uma moeda para proteger esse machucado. A gente vai na Gemara como se trata exatamente. Abanot Ktanot Yotzot Bechutin. As meninas jovens que não têm brincos ainda, pode sair com os fios que estão nos buracos da orelha que impedem o buraco de fechar. Pode sair também com palitos que estão lá nesse furo da orelha na rua. As mulheres judias que moram na Arábia podem sair com aquele vestimento árabe só revelando o olho, pode sair com isso. As mulheres que moram em Madai podem sair prufot é com um fecho, colocam um xale no pescoço e fecham com um fecho. De um lado tem uma barbante, de um lado tem um botão fechando, pode sair com isso em Shabbat. Vekoladam, pode sair todas as pessoas assim com esse vestimento, com as mulheres como árabes, ou também as mulheres com esse xale. Elashidibru Hamimbaove, porém os sábios falaram que na Arábia ou em Madai, porque esse era o costume desses lugares saírem assim, mas qualquer pessoa pode sair assim porque é uma vestimenta. Com relação aos fios nos furos da orelha das mulheres, é uma coisa que está servindo a mulher, não é uma carga, porque está impedindo esse furo de se fechar, e não é uma joia que faz com que a mulher tenha aqui a vontade de mostrar isso para alguém, então não tem a suspeita que ela vai tirar isso da orelha e mostrar para a amiga. Portanto, pode dizer com isso na Rua em Shabbat. Continua. Porém, Fetela Eben, Vela Egos, Vela Madbea. A mulher pode fazer esse xale de um lado barbante, de um lado uma pedra como botão, ou uma noz como botão, ou uma moeda como botão. Bilvat, Shilot e Frof, Lechatrila, Beshabat. Aparentemente a Mishnah fala que não pode fechar isso de primeira vez em Shabat. Tem que fechar da véspera de Shabat e continuar com esse fecho em Shabat. A Gemara vai explicar que não é assim. Na verdade, sim, pode fechar em Shabat, que se trata de um caso específico, a gente vê na Gemara. Continuamos a Gemara. Mai Tzinit, que é Tzinit? Que tem a moeda sobre a Tzinit. Bat Ara, é o machucado que tem na sola do pé. O Maishnya Sela, por que a pessoa está usando justamente uma moeda? O que a moeda tem a ver com o machucado? E lembra Kolmiri de Akushema Alela? Se você quer falar qualquer coisa que é rígido, é bom para machucados? Leavidla Haspa deveria usar um pedaço de porcelana, um pedaço de barro, que também é duro o suficiente. Ela me chama Shurta, deve ser por causa da umidade da prata. A umidade da prata seria boa para um machucado. Leave da taça, deveria fazer uma plaquinha de prata, porque usar uma moeda justamente. Ela me chama Tsurta, deve ser por causa do cunho da moeda, aquele desenho que tem em cima da moeda. É bom para um machucado, deve ser que faz alguma massagem lá e ajuda o machucado. Se for assim, Leave da pulsa, deveria fazer uma madeira esculpida, porque justa uma moeda. Amarabai Shimamina Kurumarina explicou a Bai, realmente essas três vantagens que tem na moeda fazem bem para um machucado. Também que é duro, também que tem esse cunho e também que tem a umidade da prata. Essas três coisas junto é o que cura o machucado. Continuamos. Rabanonizot Bechutin. As meninas podem sair com os fios pendurados nas suas orelhas. A falar Gmará. Avó de Shmuel Oshavik Leo Levantei de Navke Bechutin. O pai de Shmuel não deixava as filhas dele saírem com esses fios em Shabbat. Virou Shavik Leu Ganian, Gabi Haddad. E não deixavam as meninas dormirem juntas. Veavid Leu Mikvaot Beom Nisan, Mavtse Beom Etishre. E fazia Mikvaot para as filhas dele mergulharem lá nos tempos da primavera e verão. E não deixavam elas mergulharem nos rios. E na época de outono e inverno, na época de Tishre, fazia para as esteiras como chinelos, para colocar no pé, para não grudar a lama nos pés delas, para elas irem no rio e não ter nenhuma hatsitsa, que nem uma separação entre o corpo e a água dos rios. Continua, Gmará, Gmará vai explicar todas essas coisas que o pai de Shmuel fazia. Lo shavik leu yetzot bechutin. O pai de Shmuel não deixou as filhas de saírem com esses fios na orelha. Ve'anan tnan abanot yetzot bechutin. A Mishnah falou que sim, pode sair com esses fios na orelha. Por que o pai de Shmuel fala que não pode? As filhas do pai de Shmuel saíam com essas fitas coloridas. Uma vez que eram coloridas, tinha que ter o receio que elas iam mostrar para a amiga como joia. O que a Mishnah falou é sem cor. Sem cor não é um enfeite, mas colorido já é um enfeite, tem o receio que vai carregar em Shabbat. O pai de Shmuel não deixou as filhas dele dormirem juntas numa mesma cama. Talvez isso é uma ajuda para o que Ravuná falou. Damaravuná, Nashima Mesolelot Zubezum, Psulot Lekeuná. Falou Ravuná, mulheres que se esfregam junto. Então elas perdem a virgindade delas e não podem casar mais com o Kohen Gadol. Isso explica Rashi aqui. Uma vez que elas se esfregam, então elas perdem essa categoria de virgindade, de Betulot. Então deve ser que o pai de Shmuel fez a mesma coisa, não deixou as filhas dele dormirem juntas para não perderem essa categoria. Mesmo que, explica Rashi, não tinha nenhum Kohen Gadol na época do pai de Shmuel, porém, o pai de Shmuel aprendeu que não é uma coisa não bonita isso e não deixar elas dormirem juntas na mesma cama. Não tem nenhuma prova do que o pai de Shmuel sustenta como Ravuná. Por que então ele não deixou as filhas dormirem numa mesma cama? Savar que Echidelolilfan Gufanohra. Falou o pai de Shmuel para elas não se acostumarem ao contato externo de outra pessoa e não chegarem até aqui uma tentação de um pecado loaleno. Por isso não deixou elas dormirem. Juntas não tem a ver com o que Ravuná falou. David deu mikve beomenissa. E ele fez mikvaot para elas e fizerem a imersão nos tempos de primavera e verão, nos tempos de Nissan, e não deixou elas irem no rio. Por quê? É uma ajuda para o Kirav, falou. Porque Kirav falou que o testemunho que tem lá chuvas na terra de Israel, que choveu bem, é que o rio Eufrates, o rio Prat, teve bastante água. Então deve ser o seguinte: porque a pai de Shema teve um receio, que talvez choveu bastante na terra de Israel. E agora a maioria do rio Eufrates, que recebe as águas da chuva da terra de Israel, é maioria de água de chuvas. E sabemos que águas de chuva só purificam no mikve se estão paradas, se estão beashboren. Se estão na correnteza, as águas da chuva não funcionam, não purificam. E por outro lado, As águas de uma fonte natural, águas de rio, só funcionam se tem uma correnteza. Se tem lá um mikve, se estão paradas, não funcionam, não purifica a pessoa. Então o pai de Shmuel falou que uma vez que choveu bem na terra de Israel, a maioria do rio Eufrates agora é água da chuva, e a água da chuva não purifica em correnteza, só purifica em mikve. Então ele falou que na época da primavera e verão, que chegou a água da chuva da terra de Israel, e também derreteu as neves que caíram na terra de Israel nos tempos de inverno, chegaram agora no rio Eufrates, por isso não pode ir fazer imersão no rio Eufrates, tem que ir num mikve. O Pliga de Shmuel. E esse ensinamento do pai de Shmuel é discute com o que Shmuel falou. Demar Shmuel na Ara Mikipe Mivrach. Que falou Shmuel que o rio Eufrates e também outros rios, ele sempre tem a emanação das suas águas das fontes subterrâneas do rio, não da chuva. A chuva nunca faz a maioria do rio. Portanto, Shmuel ia falar que mesmo em épocas de primavera, verão, que tem bastante águas da chuva que estão chegando na terra de Israel, mesmo assim pode ir fazer imersão no rio, e o pai de Shmuel falou que não. Fala, não, obriga de ideia de Deus. O que Shmuel falou contradiz o que Shmuel próprio falou em outro lugar. Demar Shmuel ena mai metarim ezorharim elaprad deom etishrei bilvad. Que falou Shmuel em outro lugar, que as águas do rio Eufrates purificam na correnteza delas, nos tempos de Tishrei, parece que nos tempos de Tishrei funciona as águas do rio, mas em tempos de Nissan, não. Ou seja, nos tempos de primavera e verão, chegou as águas da chuva de terra de Israel. E não pode ir no rio, porque o rio não purifica, por causa que a maioria das águas do rio agora é água da chuva. E o rio tem a correnteza, não está águas paradas, portanto não purifica. Por isso ele falou em tempos de Tishrei, outono e inverno, que começou as chuvas na terra de Israel e já acabou as chuvas do ano passado, então pode ir fazer a imersão no rio Eufrates tranquilamente. O que Shmuel falou agora, contradiz o que Shmuel falou em outra ocasião, que é isso que a gente falou antes, que na era Mikipe Mivrach, que o rio ele sempre joga as suas águas das fontes subterrâneas deles e não da chuva. Continuamos, por efet ala even. A mulher pode sair na rua com um xale que está fechado num botão, com uma pedra, uma noz, uma moeda. E falou a Mishnah na continuação que não pode fechar esse fecho em Shabbat próprio. Pergunta a Gemara sobre isso. Vá martareixa por efet. O começo fala que sim, pode fechar esse xale em Shabbat. E a continuação fala que não pode. Como fica isso, Amarabaya? Seifa tane madbea. A seifa que fala que não pode fazer isso de primeira vez em Shabbat, se trata de uma moeda. Uma moeda é muktzeh. E por causa de mukte, você tem que preparar da véspera de Shabbat isso. Já fechar uma vez a véspera de Shabbat, está designando essa moeda como botão, aí pode fechar também em Shabbat. Mas se não fechou na véspera de Shabbat, não pode fechar em Shabbat por causa de mukte. E a mishnah se trata de uma pedra, explicam os comentários, uma pedra também é mukte, mas o costume da pedra é ser usada como botão. Uma vez assim, é suficiente que a pessoa teve um pensamento da véspera de Shabbat, de usar isso como botão, já serve e não é mais mukte. Continua a Gemara, Baia Baia. Perguntou a Baia, chama o Shetarim do Tifrô Falaigos Leotzileb Nakata, Beshabat. Perguntou a Baia, existe um truque aqui. O que acontece se a mulher quer levar uma noz para seu filho que está na rua? Agora ela faz essa noz como um botão. Amarra lá aquele xale e quando chega na rua, ela de alguma forma permitida, o filho dela pega essa noz e come. Será que pode fazer esse truque? Ou seja, a intenção verdadeira é carregar, porém ela está através de fazendo como um botão, carregando. Será que pode ou não? Fala com a Tibaile Mandamar Marinim, Tibaile Mandamar e Marinim. Existe uma discussão com relação ao incêndio. Primeiro, falar na continuação que se a pessoa viu um incêndio em Shabbat, tem que ajudar a salvar essas coisas que tem dentro da casa. A pessoa vai salvar roupas. Quantas roupas ele pode colocar sobre si? Será que ele pode colocar quantas que ele quiser? Quer colocar muitas roupas? Pode? Tem uma opinião que fala que sim, pode se vestir e carregar, vamos falar, 30 roupas, muitas roupas, para salvar essas roupas desse incêndio. E outra opinião que fala que não pode, pode ter 18 roupas e 19 roupas já não pode. Porque o máximo que a pessoa usa são 18 roupas, mais do que isso já é uma carga. Que a gente vê que existe essa discussão, você pode fazer esse truque. Eu quero carregar, então em vez de carregar, eu me visto e carrego assim, dessa forma. Então fala, também conforme a opinião que fala que lá pode, talvez aqui não pode. E também como foi a minha opinião que fala que lá não pode, talvez aqui pode. Por quê? Isso explica a Gemara agora. Continuamos. Atamu de ilo sharit lei atil chvuye. Avalacha ilo sharit lei lo atil apuke. A diferença é talvez só lá pode. Por quê? Porque se você não permitir ele de carregar essas roupas vestindo, talvez ele vai querer apagar esse incêndio. Portanto, vamos permitir para ele. Porém, aqui não tem essa suspeita. A mulher não vai carregar a nós para dar para seu filho, se a gente não deixar ela usar como botão. Então, talvez aqui é mais grave, não pode. Falei, Manel, talvez lá é mais grave do que aqui. Talvez só lá não pode, mas aqui sim pode. Por quê? Lá é diferente, lá é mais grave. Por quê? Porque lá é o costume carregar roupas assim. Pessoas que vendem roupas, por exemplo, carregam roupas uma em cima da outra, vestindo elas. É o costume carregar assim, porém aqui não é o costume carregar uma noz como botão, mas assim talvez aqui é permitido. Então fala que Maraima Shapidami, talvez aqui pode carregar essa noz dessa forma indireta, porque é uma forma estranha, é que ele é acariá, talvez aqui sim pode. Fala que Marateiko, é uma pergunta que a gente não tem resposta, e fala nos comentários uma vez que é um teiko com relação a um problema rabínico, uma proibição rabínica, a gente sempre fala que é uma dúvida. Se existe uma proibição rabínica ou não, a gente vai sempre facilitar. Aqui também a gente vai facilitar, vocês falam os comentaristas aqui, que poderia sair com essa noz como botão para dar para o filho dela na rua. Então, até já amanhã, a gente continua. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.